Olá, eu sou o Cauê e essa é a Gritolândia, nosso cantinho nessa rede de streaming para tratarmos sobre a cultura do horror em um geral. Bom, prepare-se. Para o episódio dessa semana, eu separei uma saga muito diferente do que a gente está acostumado a ver dentro do gênero horror. É um cine adolescente que se destaca por ter uma criatura misteriosa. E ao invés de namorados, a gente acompanha um casal de irmãos tentando sobreviver. Estou falando de uma saga que teve seus altos e baixos aí em relação à crítica, mas que no geral ela é muito boa. Bom, hoje vamos conversar sobre Jeepers Creepers, ou traduzindo, Olhos Famintos. Bom, galera. Como de costume, eu vou falar agora sobre a ficha técnica do filme, depois a gente parte para a sinopse e aí sim eu faço a minha crítica, ok? Para esse episódio, eu decidi mudar um pouco o que eu fiz nos últimos dois episódios, onde eu trouxe clássicos literários e cinematográficos. Hoje eu trouxe um filme de terror popular entre os fãs do gênero. Não chega a ser um clássico, mas eu tenho certeza que marcou milhões de pessoas com as sessões do Corujão na Rede Globo. Bom, vamos lá. Hoje é dia 30 de dezembro de 2020, são exatamente 5h50 da tarde. Como vocês já sabem, hoje nós vamos falar sobre Jeepers Creepers, ou melhor, Olhos Famintos aqui no Brasil. Olhos Famintos é um filme lançado no dia 31 de agosto de 2001. O filme foi dirigido e roteirizado por Victor Salva. Ou seja, tudo saiu da mente dele, da mente desse cara. O filme foi gravado na Flórida no verão dos anos 2000. E o longa conta com nomes conhecidos no elenco, como Gina Phillips e Justin Long, como nossos mocinhos, e Jonathan Breck, como a nossa criatura maligna, que já já nós vamos conhecer. O filme foi até que bem nas suas bilheterias na época, arrecadando 59 milhões de dólares mundialmente. E as críticas foram mistas. Muita gente gostou e muita gente odiou. Logo a gente vai falar os motivos disso. O filme teve uma sequência lançada em 2003 e um terceiro filme em 2017. Nós também vamos falar aqui nesse episódio sobre as sequências, tá? Mas vamos por partes. Primeiro momento, vamos agora conhecer a história de Jeepers Creepers. Em Olhos Famintos, nós vamos conhecer Derry e Trish, dois irmãos de 20 e poucos anos que estão viajando para a casa de seus pais em uma estrada pouco movimentada e que de tão grande cruza o estado inteiro. Um belo cenário para um filme de terror, né? Uma estrada extensa, sem muitos carros. Uou! Bom, o que parecia ser uma viagem tranquila se torna um caos quando de repente um velho caminhão marrom começa a buzinar repetidas vezes para eles, sem intenção de ultrapassar nem nada, somente para gerar um caos. Bom, esse episódio passa e eles seguem em viagem rumo à casa dos pais, conversando, rindo e um pouco assustados pelo que aconteceu, mas seguindo em frente. Avançando mais na estrada, os irmãos se deparam com um velho caminhão marrom estacionado em frente a uma igreja abandonada de beira de estrada. Vendo de longe, os irmãos observam enquanto o motorista joga sacos grandes e pesados dentro de uma tubulação de esgoto velha. E vendo o que estava sendo observado, o motorista entra dentro de seu carro e passa a perseguir os irmãos, que em um ato de impulso consegue despistar o caminhão. Derry e Trish decidem voltar até a velha igreja e acabam descobrindo o pior mal que poderiam descobrir. Passam a ser perseguidos por uma criatura perversa que está à procura de alguma coisa que um dos dois possuem. Bom, Olhos Famintos tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos também. Na minha percepção, é um filme que acertou errando. O diretor, Victor Salva, tinha um investimento muito curto para produzir Olhos Famintos. E isso fez usar um dos melhores recursos para um filme de terror: abusar da simplicidade. Salva tinha muitas ideias para esse filme que foram descartadas para caber dentro do orçamento limitado, né? E isso favoreceu, de verdade. Todo esse mistério em volta do motorista, com cenas não muito expositivas, fez o filme acontecer com uma tensão do início ao fim. Abusando de diálogos, o filme foi acontecendo sem revelar muito pra gente, o que é muito bom. E nós, espectadores, ficamos assustados, já que a gente teme o que é desconhecido, né? Conforme vai desenrolando, o filme vai nos entregando pouco sobre o motivo de tudo estar acontecendo e o que possa ser essa perseguição, o que que essa perseguição representa, né? Então você fica ali sentadinho no sofá com os olhos vidrados na televisão, querendo descobrir o que que vai acontecer e por que tudo isso está acontecendo. Eu acho que a simplicidade foi a chave para o sucesso de Olhos Famintos, né? Porque você vai ver, depois disso, as sequências decaem muito, porque ele abusa da criatividade em cenas malucas e cheias de ação, coisas que não precisam, não são necessárias em um filme de terror. O filme, como eu disse, tem uma aura muito, muito misteriosa em volta do motorista, do caminhão, que se revela ser uma criatura horrorosa. Eu acho que pela capa do episódio vocês já conseguem ter uma noção de como é essa criatura. Isso não é spoiler nenhum, gente. Isso tá em todo lugar, em toda sinopse que você for pegar pra assistir o filme. Enfim, o filme consegue criar um suspense que te prende desde os primeiros 5 minutos até o fim. E uma sacada que favoreceu demais, nossa, isso eu achei genial, foi o diretor ter escolhido um casal de irmãos como protagonistas, e não um casal de namorados. Acho que qualquer babacão que pegasse para tirar esse filme do roteiro botaria um casal de namorados para fugir do assassino, e isso a gente já tá cansado de ver em todos os filmes de terror que a gente pega para assistir, ainda mais do gênero slasher, né? E esse fato nos tira toda a tensão romântica, toda essa tensão sexual dos personagens, e a gente acaba focando apenas no terror e suspense que aquela situação pode provocar na gente. E é legal porque a gente consegue sentir uma pontada de amorzinho pelos personagens, porque eles têm um vínculo muito forte. Então você torce pelos dois e não por um só, como acontece geralmente quando é um casal como protagonistas de um filme. Tá, mas por que Olhos Famintos se tornou um marco na história do terror? Eu não sei, eu acho que ele não chega a ser um marco, eu acho que ele fez mais um barulhinho aí no movimento, porque é um filme muito diferente. O que esse filme traz pra gente? O primeiro filme dessa saga se destaca por nos trazer uma história diferente. Apesar de cair nos mesmos clichês de filme de terror adolescente, mas assim, é uma história criativa e medonha. As cenas de terror, assim, são, cara, excepcionais e o filme se desenrola no tempo certo. É um filme bem curtinho para você sentar, se divertir, curtir a experiência. Você vai ter medo, você vai se assustar, você vai se instigar, você vai querer descobrir. Então, é legal, é um filme divertido, né? Nossa, e as cenas de terror desse filme, gente, são espetaculares, assim. Tem uma cena onde os irmãos param em uma fazenda para pedir ajuda. E de repente as luzes se apagam. E a dona da casa para, olha assim pro jardim dela e fala: "Mas aquele não é o meu espantalho." Cara, isso me arrepia, ó, só de lembrar essa cena, isso me arrepia, pois quando a cena corta para a imagem do suposto espantalho, nós não vemos nada além da silhueta de um homem. Isso é capaz de fazer a gente tremer, tremer de medo. São cenas simples, tão simples, mas com um poder grandioso de nos assustar. E por que nos assusta? Foi o que eu falei. Porque não é expositiva, são cenas no escuro, abusa de silhuetas, a gente não consegue ver muito. E automaticamente, inconscientemente, a gente teme o que a gente desconhece. Gina Phillips e Justin Long entregam uma atuação muito convincente de dois irmãos com suas piadas internas e diálogos engraçados. Eu já comentei aqui que você consegue sentir o vínculo de irmão que os dois atores conseguem passar pra gente. Bom, os pontos negativos de Olhos Famintos são os clichês que eu falei ainda há pouco. São clichês típicos de filmes de terror e eu acho que se você assistir, você vai conseguir visualizar cada um deles, tá? E as atitudes dos dois protagonistas que vão além do que qualquer ser humano racional iria. Nossa, que ódio. Só de lembrar, me dá vontade de socar os dois na cara. Imagina você. Vamos lá, vai. Uma situação. Se coloca no lugar dos dois. Imagina você ver alguém desovando um corpo em uma tubulação de esgoto e logo em seguida você ser atacado pela pessoa que desovou o corpo. Agora eu te dou três opções. Opção A. Você volta para ver o que tem dentro do cano de esgoto. Opção B. Você volta para ver o que tem dentro do cano de esgoto, porém, você tem algo para se defender e possivelmente bater se algo vier te atacar. Opção C. Você foge para longe. Eu te dou aí 5 segundos. 1, 2, 6, 4, 5, pronto. Eu escolheria a opção C, que é fugir do negócio. Mas não, eles voltam e acaba dando merda. Nossa, é uma série de coisas assim em filme de terror que eu não suporto. Taxar o espectador de burro e idiota. É claro, a gente entende, tipo, eu entendo que o filme tem que girar, tem que acontecer, porém, dá para fazer isso sem ferir a nossa inteligência de espectador. Jeepers Creepers é um daqueles filmes que ou você vai morrer de raiva ou você vai cair na gargalhada. Já que muitas críticas dizem, eu vi muito isso quando eu estava fazendo a pesquisa, muitas críticas dizem que por se tratar de uma criatura não humana, o filme não convence e acaba se tornando um filme de sessão da tarde fantasiosa. Eu acho que se tratando de um filme, tudo é válido. Afinal, é um filme, né? Tudo é possível. O que você precisa fazer é encarar a experiência de cabeça aberta e adotar a ideia que o filme quer passar para você poder absorver todas as sensações, né? Eu senti que do meio para o final do filme ele levemente se perdeu, mas mesmo assim ele garante uma boa experiência. Sinto que isso possa ser uma característica do diretor, do Victor Salva, já que na sequência de Olhos Famintos eu tive a mesma sensação do filme ter começado bem e ter vacilado do meio para o fim. Bom, eu já falo que o primeiro filme é o melhor de todos os três, tá? É um filme simples, porém cheio de terror e suspense. É um filme a qual eu tenho muito apego, um apego muito grande, assim. Ele tem uns erros bem toscos, uns erros bem idiotas, uns erros de continuidade. Tem até uma cena, quase pro final do filme, onde eles estão na delegacia, que você consegue ver o zíper da fantasia, da criatura, né? Mas são coisas que você consegue relevar, são coisas que, se você não estiver atento, você nem chega a notar. Mas é um filme tão bem construído, a atmosfera desse filme inteiro é tão medonha, que ela consegue te garantir aí uma sessão cinema bem legal e bem tenebrosa, digamos assim. Bom, galera, Olhos Famintos foi um enorme sucesso. Como eu disse, arrecadou aí 59 milhões de dólares. Ele fez um movimento muito grande dentro desse gênero que já estava carregado demais do mesmo. E por esse motivo, em 2003, saiu Olhos Famintos 2. Antes da gente entrar na sequência, você precisa entender o que o primeiro filme nos revelou muito pouco sobre o que é essa criatura que aterroriza as pessoas nessa estrada. Bom, essa criatura, que nós não sabemos o que é, não sabemos o nome, segue uma mitologia própria. Ela se alimenta de carne humana, ela come pessoas, mas não é tão simples assim. Ela se alimenta de partes específicas de certas pessoas. E o que essa criatura faz? Ela sai por aí, assustando as pessoas na estrada para ela poder sentir o cheiro delas e descobrir se dentro dessa pessoa existe algo que ela possa gostar, que ela possa comer. Pois tudo que ele come se torna parte dele. Ou seja, se ele perder um olho, basta ele comer um olho de alguém que isso se regenera nele. Cara, eu achei legal essa sacada. Eu contando assim pode parecer uma coisa muito idiota, muito X, mas é bem legal que eles tem uma regra, né? Ele segue essa regra e é muito legal você ver isso durante o filme. Então você entendendo isso, você consegue achar jeitos de driblar, né? Essa criatura e talvez sobreviver a ele. Bom, Ele vive por apenas 23 dias, caçando pessoas, pois ele hiberna e fica 23 anos dormindo, tirando um cochilo pós-almoço. E é nessa frase que se inicia a sequência do filme, Olhos Famintos 2. A cada 23 primaveras, durante 23 dias, ele precisa comer. O nosso segundo filme dessa franquia se passa apenas 4 dias após os acontecimentos do primeiro filme, e a trama se desenrola quando um ônibus cheio de adolescentes voltando de um jogo de basquete para no meio da estrada, quando algo acidentalmente, entre aspas, perfura o seu pneu. Esse filme é muito divertido e muito interessante. É um filme cheio de ação. Mas assim, eu não acho, eu acho que ele não seja nada além disso. Olhos Famintos 2 é um filme cheio de ação, como eu disse, de coisas acontecendo. Tem muito sangue, tem muita perseguição e muitas cenas apreensivas. E, cara, isso funciona muito bem. Até um certo ponto, onde o muito acaba atrapalhando. Mas vamos por partes. A cena inicial desse filme é divina. Eu acho que é a melhor cena assim, de toda a franquia. Quando eu comecei a assistir, eu falei, meu Deus, esse vai ser melhor que o primeiro. Porque a primeira cena, cara, me encheu assim de medo. E eu tenho medo até hoje. Vamos lá. Eu tremi de medo, cara. De verdade, eu tremi quando eu assisti pela primeira vez. Isso quando eu era criança ainda. Nessa cena, a famosa criatura se finge de espantalho de uma fazenda e sequestra e leva embora o filho caçula de uma família. É muito pesada essa cena, mas nossa. Arrepia demais. Eu vou tentar deixar essa cena lá no nosso Instagram para você ver, tá bom? Então, essa cena funcionou tão bem que você sente muita vontade de continuar assistindo o filme. A partir daí, você é apresentado ao elenco principal, os adolescentes do ônibus escolar, onde são atormentados pela criatura que é muito fã de Naruto e joga um shuriken nas rodas dos ônibus. Gente. O Shuriken dos Olhos Famintos é uma loucura. Eu vou deixar a foto lá no Instagram depois. Mas, nossa, é um Shuriken mesmo. Ele joga um Shuriken pra poder fazer o pneu do ônibus escolar e o ônibus não conseguir andar. É uma loucura. Mas, seguindo. A criatura, ela tá no seu 22º dia. Ou seja, ele vai dormir por 23 anos assim que o sol sair. Isso nos acende uma esperança de muitos saírem vivos dessa situação. Nós somos apresentados a adolescentes chatos e clichês de filmes slasher sendo perseguidos por uma criatura faminta que está disposta a qualquer coisa para comer. Ao mesmo tempo, a família do menino levado no início do filme persegue o rastro da criatura para se vingar. Então a gente tem essas duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. A família querendo se vingar pela criatura ter levado seu filho e o caminhão parado no, na estrada deserta e Olhos Famintos ali querendo se alimentar de todos eles. Afinal, o ônibus é um prato cheio para ele, né? É, por mais que essa sequência seja inferior ao primeiro filme, ele tem um tom mais dinâmico. Muitas coisas acontecem e muitas dessas coisas funcionam. Cara, tem muita coisa legal nesse filme. Mas o filme ele passa a exagerar do meio para o fim. E ele perde tudo aquilo que o primeiro filme conseguiu entregar pra gente. Um filme simples. É, essa sequência teve um orçamento muito maior, então salva o diretor, ele conseguiu abusar com cenas de sangue, explosões e até mesmo a criatura que tá mega exposta. Gente, a gente vê a criatura em todo momento desse filme. Isso é muito legal porque é uma coisa que a gente queria muito ver nessa sequência, a gente queria ver mais da criatura. Só que aqui ele tá exposto demais assim, e no começo é super da hora e a partir do momento começa a ficar meio tosco, você começa a achar ruim, sabe? É, o mistério que a gente tinha no primeiro filme em relação à criatura some, pois você vê ela o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu acho que pela situação desesperadora em geral desses adolescentes, eu acho que é muito legal de assistir para um filme de terror. Mas, ai, é É muita coisinha tosca, assim. Tem umas tramas dos adolescentes. E tem uns erros que eu falei, uns erros que eles poderiam ter melhorado já que o orçamento era maior. Mas eles decidiram focar em ação, em coisa acontecendo e gente morrendo. Sabe? Era um grupo gigante de personagens que poderiam muito bem ser bem explorados. Mas não, eles só serviram para ir morrendo, para ter cenas de ação acontecendo durante o filme inteiro. Isso é meio chato, porque o roteiro acabou se perdendo e, cara, que roteiro fajuto, assim, ai, cara, tem uma cena, tem uma moça que é a líder de torcida desse grupo de jogadores de basquete, que ela do nada dorme e ela sonha com a criatura, enfim, alguém avisando ela de que ela tá correndo um perigo, ela sonha com isso. E quando ela acorda, a Minxie, Minxie é o nome dela, ela já começa a destilar informação para todo mundo ali, tipo, cara, é o último dia dele acordado porque ele vai dormir por 23 anos e ele só tem hoje para comer a gente, ele sente nosso cheiro pelo medo. E eu assistindo esse filme eu fiquei, gente, da onde essa mulher tirou essas informações? Da onde essa mulher tirou essas informações? Gente, é uma coisa que o roteiro vai jogando como se a gente fosse idiota, sabe? É uma coisa muito. Ai. Então, você tem que relevar, porque é um filme para você se divertir, assim, num sábado à noite com os amigos para dar umas risadas e levar uns sustos. Mas funciona, né? O roteiro pode não ser as mil maravilhas. Mas consegue construir situações tensas ali que possibilitam que o espectador leve uns bons sustos. Graças à maquiagem assustadora da criatura, que, nossa, tá muito melhor que no primeiro filme, lá que eles não tinham orçamento, que eu comentei que dá para aparecer o zíper da criatura lá no primeiro filme. Nesse segundo, o visual dele já tá bem bacana. Mas enfim, no geral, é um filme bom. E passa a se tornar questão de gosto preferir o primeiro ou o segundo. Então assistam e tirem suas próprias conclusões. Mas eu acredito ali que os dois se complementam, tá bom? Gente, antes de eu começar a massacrar o terceiro filme, eu queria lembrar que ao longo da semana eu vou soltando conteúdo para complementar esse episódio lá no Instagram, tá bom? Arroba Critolândia Podcast, nos procure lá que tá bem legal. Temos publicações de todos os episódios já postados. E se você estiver gostando do podcast, recomende ele para seus amigos que curtem o tema e compartilhem os posts nas redes sociais. Eu iria agradecer profundamente se vocês compartilhassem, tá bom? E não esqueçam também de comentar por lá e me falar o que vocês acharam desse episódio, tá bom? Eu respondo todo mundo por lá. Bom, gente, Jeepers Creepers é uma saga cheia de erros e acertos, mas nenhum erro é tão grande quanto o terceiro filme dessa saga. Olhos Famintos 3 é bizarro. Definitivamente o pior filme da franquia. Enquanto o primeiro foi uma super novidade que nos deixou curiosos esperando por mais, e o segundo nos prendeu em muitos momentos de tensão e expectativa, esse terceiro filme é deplorável. As cenas são desconexas com tudo, o filme não segue uma linha e parece que você está assistindo cenas aleatórias e fora de ordem ainda por cima. Cara, machuca, machuca demais, dói assistir Olhos Famintos 3. Bom, mas vamos seguir, né? O terceiro filme se passa exatamente onde o primeiro filme parou e acontece antes do segundo filme. Então é um filme que tá entre os dois, tá bom? Ele conta a história de um sargento de polícia querendo caçar a criatura e matar ela de uma vez por todas. Junto com uma força-tarefa composta por pessoas que tiveram contato com o monstro também. Cara, esse filme é uma bomba. É tão estranho que nem a ponto de formular uma crítica eu consigo direito, porque é difícil, muito difícil. Vale dizer que Olhos Famintos 3 era para ser um filme totalmente diferente do que foi. Desde o lançamento, em 2003, do segundo filme, um terceiro filme já era elaborado pelo diretor. Mas, por problemas na justiça, o diretor teve seu filme boicotado. até 2017. Bom, para quem não sabe, o diretor Victor Salvo, ele foi preso antes de lançar ainda Olhos Famintos 1. Ele foi preso por abusar de um menor de idade e gravar isso em vídeo. É meio tenso. Então, né? Muita gente boicota as produções do Victor Salva por conta disso. E tem que boicotar mesmo, né? Mas enfim, vamos falar sobre o filme. Mas foi depois de muito tempo lutando que ele finalmente conseguiu financiamento para lançar Olhos Famintos 3 com essa ideia horrorosa. Foi, gente, péssimo. Gente, o filme, ele se passa inteiro, inteiro à luz do dia. Só pro final ali que fica de noite, mas é inteiro à luz do dia, com efeitos toscos demais, gente. A criatura se parecendo mais com um homem do que um monstro. Cara, eles usaram filtros vermelhos assim nas cenas e efeitos completamente mal feitos assim, um chroma key. Nossa. Cara, essa produção foi horrorosa. Essa produção foi uma verdadeira chacota nas mãos dos críticos que, nossa, até vaias no cinema. Esse filme teve. Foi um verdadeiro caos, assim. Se você for pesquisar qualquer crítica, você vai ver que não sou só eu que tô falando, tá? Muita gente tá falando porque realmente é um filme muito deplorável, assim. Porque os dois primeiros são bons, o primeiro é ótimo, mas esse terceiro filme não dá pra engolir. Até, tipo, pessoas que não entendem de cinema, que gostavam muito da franquia, que são fãs, ficaram totalmente decepcionados com o que foi Olhos Famintos 3. Mesmo que o filme termina ali com um gancho para um quarto filme, com a volta da personagem Trish do primeiro filme, eu duvido que ele venha sair, tá bom? Já tá rolando boatos de que ele venha sair, que foi até mesmo confirmado. Mas o que temos apenas é uma postagem na IMDb com a inscrição de um manuscrito. Eu espero que tentem consertar todo esse caos que foi Olhos Famintos 3 e um quarto filme. Eu acho legal, acho que ainda dá para sugar bastante coisa dessa história. É só, né, fazer de uma forma correta ali, de um jeito legal. Bom, eu não vou me estender sobre esse terceiro filme, pois eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões sobre esse conjunto de cenas que eu sinceramente não sei se pode ser chamado de filme. Ele tá disponível na Netflix para você assistir. Tá bom? Bom, encerrando, Olhos Famintos 1 é ótimo, Olhos Famintos 2 é bom e Olhos Famintos 3, misericórdia. Mas eu acho que se você relevar o terceiro filme, você terá dois filmes que se complementam de uma forma legal com o intuito de te assustar e dar medo. É uma história completamente diferente do habitual e do que você está acostumado aí a assistir em filmes de terror. E se divertir, você vai se divertir muito com os sustos e com os sufocos que passaram esses personagens na mão desse monstro. Mas já aviso que quando for andar à noite na rua, você vai ficar olhando para o céu, com medo de algo vir te puxar. Essa foi a crítica de hoje de uma saga que cresceu comigo e que, de certa forma, fez eu me apaixonar pelo gênero. Eu tenho um apego muito grande por Olhos Famintos, pois foi um filme que me marcou pelo medo que me causou quando eu era criança. Então, eu cresci com esse medo, inclusive, eu tenho medo até hoje. Meus amigos me assustam assim. Toda vez falam, nossa, olha lá o monstro do Olhos Famintos, porque eu tenho medo até hoje. Quando eu tô andando na rua, já me imagino milhões de coisas, enfim, um caos, né? A pessoa apaixonada por filme de terror vai ter medo de um filme de terror tosco desse. Tosco não, né? Um filme ótimo. Vocês viram a crítica aqui. E eu vou gostar muito de ouvir o que que vocês acham sobre Olhos Famintos lá no Instagram. Tá bom? Encerrando, eu acho que quando um filme de terror faz você sentir medo assim por dias, ou no meu caso, por anos, é porque ele cumpriu com o seu papel de ser um filme de terror bom. E é com essa que eu termino esse episódio. Boas festas, bom final de ano para vocês e bons sustos. Beijos de fogo.